Cara, eu amo muito. Amo muito. Isso aqui pra mim tá no nível do Calvin e Haroldo. No mesmo nível, assim. No mesmo nível. Cara, gênio. Nível Laerte, nível Bill Watterson. E é impressionante como não. Deve ser os direitos muito caros, né? Mas alguém devia trazer isso aqui de volta, cara. Nem que seja a edição baratinha, tipo. Como tinha antigamente da Mad, lembra? Aqueles encalhes só com o Don Martin e tal. Putz, tinha que ter, cara. Eu acho que tinha que ter. Ó, o J. Gomes falou que não acreditou quando deixou de comprar essa edição na Amazon gringa. Eu comprei, cara. Quando o dólar ainda era acessível, eu comprei. Foi bem importante, cara.
Que massa.
Mas pra mim, o cara é um gênio. Gênio mesmo. Mas diga lá o seu, Liber. Enquanto vocês vão arrumar aqui.
Cara, eu tô na onda ali, o pessoal falou das minisséries, daí tem esse O Prisioneiro, que a Globo também publicou aqui nos anos 90. E, bicho, é bem legal, porque é em cima de uma série britânica, né, toda esquisita, toda bizarra, que até o carinha da série tá aqui na capa, só que daí eles retomam, assim, sei lá, 20, 30 anos depois, e colocam como protagonista uma mulher que vai chegar lá na ilha. Eu não assisti a série, mas eu me lembro que o clima, os desenhos, né, acho que é mais a paleta de cores, tinha todo um clima retrô, tinha todo um jeitão meio esquisito, assim, que me conquistou bastante na época, assim, achei muito legal, assim, ó. Eu tenho que reler que eu não lembro mais da história, mas...
Oi. Ou você pode ter lido porque é uma música do Iron Maiden, que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho o Prisioneiro por causa da música do Iron Maiden, cara.
Não, não, eu te garanto que não foi por causa do Iron Maiden.
É, olha lá, o J. Gomes até colocou ali, ó, a música do Iron Maiden. Eu comprei por causa da música, cara.
É, esse aqui eu não conhecia. É que eu não sou o músico da turma, né? Eu sou, na época, assim, não... Né? Peguei pelo gibi mesmo, achei bem bacana, assim. Bem legal.
O Anderson tá falando que Guerra da Luz e Trevas tem muita coisa que ele usou pra... Que o Cameron usou pra fazer o Avatar e que ele queria filmar, né?
Eu não duvido, bicho, porque ele tem similaridades, né? Mas é que o Avatar é outra... É que tem o lance da ficção... Que tem ficção ali também, né? Mas o lance de um outro planeta, da questão ambiental, era muito marcado, né, em Avatar, né?
Tem muitas similaridades, né? Cara, a Júlia tá perguntando do Mágico de Oz. Tá perto aí, Liber, pra você pegar aquele Mágico de Oz da Marvel?
Eu não tenho esse, cara.
Eu tenho, mas tá tão lá em cima, cara. Eu não vou conseguir pegar. É o maravilhoso Mágico de Oz da Marvel. Deixa eu ver.
Então... Esse daí eu
não consigo ler.
Esse que é o Scott que desenha, né? O
Isso,
Scott, é. Scott Young. E, cara, esse gibi é lindo, cara. Eu comprei a edição, cara, só que eu dei de presente. Espero que a pessoa que recebeu esse presente esteja apreciando ele, porque eu devia ter comprado pra mim também uma.
É lindo.
É muito maravilhoso.
Ó, o Grilo tá falando vários aqui que foram relançados, né? Os Invisíveis foram relançados. O Screamer foi relançado, o Martial Law foi relançado, Lobo Está Morto foi relançado, Martial Law foi relançado uma vez só. O Renan chega atrasado, o importante é chegar, Renan. Você tem mais quantos aí, Liber? Porque agora eu vou começar a falar só dos nacionais, cara.
Então vai lá, eu não peguei nenhum nacional, tenho mais dois aqui.
Tá, uma coisa nacional que não sai mais e que não vai mais sair... Infelizmente, é esse Recruta Zero aqui. O Recruta Zero que era feito no Brasil. Porque tem o Recruta Zero do Mort Walker e tem esse Recruta Zero que é da RGE. Que os caras saíram na porrada desse jeito aqui. Que eram histórias grandes, né? Cadê o Sargento Tainha comendo pizza? Tudo era feito aqui no Brasil, cara. E os caras lá deixavam. Acho que eles não tinham muito controle. Pô, não vou achar nenhuma aqui deles com a pizza e tal, mas era um zero que era brasileiro, cara. Brasileiro mesmo, e acho que não tem mais como sair, né? Nem eu deixar sair hoje em dia, né? Uma coisa que é feita no Brasil, diferente do original, muito diferente do original, né? Que o original são só tirinhas, aqui os caras fazem histórias grandes, as personalidades dos personagens são mais bem criadas, e não é a mesma personalidade do norte-americano. Cara, o Recruta Zero da RGE é... Só que isso aqui também é uma fortuna, né? Quando você acha... Eu achei esses dias num sebo, cara. Era R$15 um fininho, assim. Um... Porque não existe mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Né? Talvez se você... se você encontrar num online e tal, né? Mas, puta, era sensacional, cara. É... ó, o Alexandre disse que a Panini relançou esse Oz em junho.
Ah! Aí, ó. Deixa eu até ver aqui.
É, o J. Gomes está dizendo que a Disney não ter sido processada pelo plágio do Kimba no Rei Leão. Ela não foi processada, ela entrou com um acordo. Deu uma boa grana pros descendentes do Osamu Tezuka. É... ah, aqui, ó. O Pererê do Ziraldo foi relançado, cara. Eu tenho aqui.
Pela editora.
Opa. Eita, caiu. Pela editora. Opa! Pela editora Globo aqui em dois volumes, cara. Vou até ver de quando que é isso. Mas não é muito antigo, acho que deve no máximo 10 anos, cara. Ó, 2010. Então tem 11 anos. Desse primeiro volume a caixa saiu 3 anos depois, né? Então tem 7 anos essa caixa aqui, Christian. Talvez, acho que dá pra achar ainda, cara. O nome é 50 anos da Turma do Pererê. E agora pra eu encaixar aqui vai ser mais difícil. Então assim, esse do Recruta Zero é um troço muito importante, cara, que devia voltar, mas não vai voltar. Olha só que divertido isso aqui, cara. A Era Metalzoica. Esse eu tenho também. Você vai pegar lá? Pega lá. Pega lá. O meu tá guardado ali também. Deixa eu responder aqui do Anderson, que tem o nome da equipe criativa. O nome da equipe criativa do Recruta Zero tem sim, cara. Adir Teixeira, Agildo Costa, Alexandre Martins, André Brito, Belarmino Martins, Carlos Santos, Cosme José da Silva, Elias Barrocas, Elza dos Santos, Flávio Gentil Barcelos, Gessé de Matos, Israel Lima, João Meira Lata, João Delgado, João dos Santos, José Belmiro, José Ovaldo de Oliveira, José Sampaio, Josemir Ferreira, Luiz Cadaval, Luiz Pires, Marise Gouveia, Moacir Miller, Murilo Moutinho, Nelson Garcês Filho, Orígenes Gismond, Paulo Curveio, Paulo C. da Silva, Sérgio R. da Silva e Zaneide Souza. Esses caras que faziam o Zero, provavelmente eram todos, né? E daí os caras colocavam no expediente todo mundo. É... vai lá, Liber, o que que você... mostra aí o...
não, o pessoal tinha comentado da Era Metalzoica. Cara, isso aqui foi minha graphic novel favorita por muito tempo, cara. Eu pirava nisso aqui, o Pat Mills e o... ai, meu Deus do céu, fugiu o nome. Kevin O'Neill.
Sensacional. Porra,
muito maneiro. E tem aqui, você falou de quadrinho nacional, Escama. Eu queria trazer aqui essa pequena pérola do quadrinho nacional, que eu até coloquei lá na... mas olha só que divertido.
Olha, o Samsara.
Samsara, anos 90 também, Globo também, a série gráfica nova, feita pelo Héctor Gomes Alísio e Guilherme de Almeida Prado, uma história brasileira com personagens brasileiros, ficção científica, viagem no tempo, muito louca, muito legal. Cara, essa dupla aqui, eu não sei, mas pelo menos o desenhista, eles fizeram a graphic novel do Juba e Lula, que saiu também naqueles anos 80.
Vou te dizer, Liber, que hoje chegou o vinil da Armação Ilimitada que eu comprei, só por causa da música Quadrinhos, do Picassos Falsos, a música Quadrinhos, eu comprei o vinil, cara, e chegou hoje.
Que maneiro.
É, tá, deixa eu falar um outro aqui que também não vai mais ter, sim, mas deveria, que começou a ser relançado pelo Abril, que é o Zé Carioca, do Renato Canini. Isso devia voltar, mas não vai voltar porque, né? Porque a editora Abril faliu e o spoiler dela já era. Mas é tão legal, cara, o jeito que ele desenhava o Zé Carioca. E é o Canini com o Sandenberg, né? Com o Ivan Sandenberg.
Que massa.
Aí os caras inventam os primos. Os caras inventam uma relação com a Rosinha diferente. Cara, é tão legal isso aqui, bicho. Só que, infelizmente, não... aqui tem a NACOZECA, né? Associação Nacional de Cobradores do Zé Carioca. Sensacional, cara.
Era maravilhoso.
O que estão fazendo agora, porque o Zé Carioca voltou, né? O Paulo Mafia fez um esquema lá na Culturama que voltou, mas não é esse. Esses aqui já era, né? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem, né? E é muito legal. O Anderson está falando que o Jeremias, o bom, mas esse foi relançado também há pouco tempo, assim, uns 10 anos. Não é tão pouco tempo, mas... O Renan perguntando o que achou do Horácio. Eu peguei até o Horácio aqui para falar, que é um resgate que o Pipoque Nanquim lançou, tá aqui na mão. Só que eu ainda tô lendo, né? Como você pode ver, tô indo no começo. É bem legal, cara. É bem legal. Pelo resgate, né? Não vou dizer que as histórias sejam maravilhosas, mas... Não, mas é muito legal mesmo, cara. Porque tem umas coisas assim. No começo, quer ver? É na segunda ou terceira historinha. Porque o Horácio é... Ele é órfão, né? E ele é complexado. E lá pelas tantas ele fala, eu vou me matar.
Que horror.
E é isso mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma hora que ele fala, não, eu vou me matar porque ninguém gosta de mim. Putz, agora eu não sei aonde que tá, cara. Mas é uma das primeiras, assim. Aí depois tem uma outra hora que ele vai pro cemitério, vai pro cemitério de elefantes, que daí não era tão elefantes, enfim, daí tem toda uma historinha lá. Ele vai pra se matar, cara. Porque... Cara, é muito deprê, cara. É muito deprê. Então, assim, é muito bom, muito legal mesmo. Mas tem que dar uma olhada se você vai dar pra uma criança, né? Assim, uma criança muito nova, tem que dar uma segurada.
Perfeito pra um setembro amarelo, né?
É. Ah, e daí, assim, tem uma hora que tem uns dois, e eu tô bem no comecinho. Eu tô na página 60 ainda, o negócio tem 300.
Aí são três volumes, né?
São três volumes. Aí tem uma hora que tem dois... como é que é o nome daqueles dinossauro pré-histórico? Mastodonte. Dois mastodontes, a mastodonta quer adotar ele, o mastodonto, o homem, fala, não, eu não vou criar o filho de outra pessoa, e joga ele no buraco pra morrer. É nesse nível, assim, cara. Então, putz, é... Aqui, ó, achei. É a segunda tirinha do Horácio. Se eu tivesse coragem, me suicidaria. Como é triste viver. Então, legal pra caralho. Vale a pena. Vale a pena. Né? Ah, o Lucas tá dizendo que são quatro volumes. Deve ser. Pode ser. É. Acho que são quatro volumes mesmo. Tanto que esse aqui é só de 63 a 69, né? E o resgate que os caras fizeram é sensacional, cara. Porque uma coisa que eu adoro, sou historiador, uma coisa que eu adoro muito é quando o cara bota a data que foi lançado originalmente. Todos os quadrinhos aqui no comecinho, não sei se vai dar pra ver aí, no comecinho, no canto, tem lá a data. Aonde foi lançado, né, Folhinha de São Paulo, do dia 11 de junho de 65.
Que trabalho bacana.
É, não, daí é do caralho. Aí é muito legal. Né? Então eu, como historiador, estou amando, vou ler com calma para degustar. Mas diga lá, Liber, qual que é o próximo aí?
O Demônio na Mão de Vidro.
Temos.
Da Globo. Temos. Harlan Ellison e Marshall Rogers. Cara, uma historinha curtinha que eu me lembro que eu li e achei sensacional. Parece essa história que me parece, sabe aqueles filmes? Cara, isso que eu vou falar é referência muito Curitiba, tá? Não sei se vai fazer sentido pra todo mundo. Mas sabe aquele filme que você chegava em casa, às vezes ligava a TV, TV aberta, pegava num canal qualquer que não era Globo. Podia ser o SBT ou a Bandeirantes, e de repente você começava a ver o filme era excepcionalmente bom, e você falava, cara, que legal, era humilde, mas era bom, e daí você nunca mais via e ouvia falar daquele filme, você via só aquela vez e desaparecia. Isso aqui é o Demônio da Mão de Vidro, cara, tipo, o cara, a gente, ele é aquele lance da viagem do futuro, de invasão alienígena, só que é tudo minimalista, cara, tudo tá dentro de um prédio, o prédio tá isolado, ele tá enfrentando os caras, tá se livrando de um a um, quando ele mata os caras tem todo o peso, porque não é como se ele estivesse matando figurante, ele mata e os caras falam, você matou uma pessoa, ele tinha família, você tem coragem de me matar, e não sei o quê, e cara, não é assim, tipo, ai, matei, pau, matou, assim, fica aquele peso. E os protagonistas todos, cara, a menina, a guria que tá com ele, digamos assim, o interesse romântico dele, todos eles têm esse visual latino, né? Todos eles parecem mexicanos, não parecem americanos, assim. E isso por uma obra dos anos 90, né? Não sei qual que era o... Acho que é dos anos 80 mesmo, o álbum. Mas eu achei, cara, muito legal, 80. Cara. Muito maneiro esse daqui, cara. É um que eu tenho um carinho.
Sabe
muito
que eu não
especial.
Me lembro? Eu tenho ele, mas eu não me lembro mais da história, cara. Acho que eu vou deixar ele no sol uns dias e daí vou ler. Sim. Porque essa é a programação, né? Você pega, deixa no sol, e daí depois, né?
Quantos esse mais você aqui tem? Eu curto ele, bastante.
Cara, três só.
Eu tenho dois. Tá, ah, então, e daí deixa falar. Eu só falar. Tudo isso aqui dessa coleção Graphic Globo que eles publicaram cinco encalhes deles numa caixinha na época.
Uia, isso eu não
aí
sabia.
Aí eu comprei. Veio Sansara, veio Rio, veio Elric.
Elric é
veio Manara.
Assim. Pega o Elric.
Manara
pega
não, o Elric. Marada.
Marada, pega Elric o Elric.
Tá aqui, ó. Esse é Elric.
Cara, eu acho que eu tenho dois desse Elric, que eu acabei ganhando um. Sensacional, cara. Sensacional.
Cara, Paul Craig Russell, cara, em começo de carreira ainda, cara.
Eu tenho fazendo outros Elric aqui e nenhum pega esse aí, cara. Não sei se é porque eu era criança e gostava demais. Eu lembro de ter feito uma redação no colégio, cara, a partir do Elric. Ou de ter lido uma... Não, eu li a redação de um amigo meu e falei, cara, isso aqui é do gibi, do Elric e tal.
Que dele. Maneiro.
Cara, isso é, muito legal. Não.
É bacana. Não sei se isso aqui já não foi republicado, esse Elric aqui. E tem
não,
a
Marada, um outro. Né? Tô republicando outro Elric, né? E a Marada aqui... foi republicada pelo Pipoca e Nanquim.
Ah, que é essa aqui com desenho do John Bolton, assim, isso. Cara. Coisa... Roteiro do Cristo Aremonte, bem...
É, isso cara. O Pipoca e Nanquim lançou. Bem, daquele coisa jeito. Caprichado.
Assim. Muitas saudades, assim, cara. Saudades.
Por falar em jeito caprichado do Pipoca e Nanquim, eu peguei esse aqui, ó, do Fronteiras do Além, cara. Sim. Do Jaime Cortez, que é muito bom. Olha o tipo da arte do caboclo. Cara, isso aqui é sensacional. Putz, eu gosto muito. E esse aqui, ó, Pipoca e Nanquim lançou. Deixa eu ver. Não sei se dá pra perceber aí, mas toda essa parte aqui é extra. Você tem um terço da obra. É, um pouco mais de um terço. É extra, cara. Os caras pegaram vários desenhos e tal. Então, assim, um resgate que é muito bom, assim, porque daí você lê a obra e depois ela tem os extras. Extras são legais, né? A gente gosta dos making-offs. Né? Então, Fronteiras do Além, do Jaime Cortez, se você não tem, vale a pena, assim. Em alguns momentos ele é meio ingênuo, em outros momentos é um terror foda, mas a arte é sempre foda. A arte é sempre impecável, assim. Então, Jaime Cortez, sensacional, cara. Olha só, o Douglas tinha uma coleção do Elric da Graffiti Designs autografado por todos os artistas. Rolou uma inveja agora, hein?
Muito bom.
O Crepúsculo do Pascoal Ferri. Bom.
Eu adoro esse. Esse temos eu adoro, também. Cara. Esse é outro classicão e também tinha que trazer outros trabalhos do Pascoal, cara. Ele tem muita coisa que foi publicada lá fora. Bem doida, assim, bem bacana.
Sim. Ó, a Bel falando da memória afetiva. Que é bem legal, né? Estamos aqui fazendo isso, afinal de contas. Mas vai, Liber, qual que é o seu próximo?
Cara, eu tenho edição dupla aqui, mas eu vou falar um de cada vez. Primeiro, que tinham citado aqui até, o Mystery Play, né? É, Teatro do Mistério. Isso aqui, Grant Morrison e o John J. Muffy. Eu tenho a edição americana. Isso aqui foi publicado em 2000, acho que era pela Metal Pesado, ou uma das versões da Metal Pesado que teve. Né? Uhum. Em papel jornal não era tão legal assim. Isso aqui é a versão em inglês, anos, acho que é 94 essa edição aqui, e eu tô esperando até hoje alguém publicar isso aqui no Brasil, velho. Então é Grant Morrison sendo esquisito, ele aqui tá um David Lynch praticamente. A trama é uma cidade do interior, eles decidem renovar, né, o interesse turístico pela cidade, trazendo as interpretações das peças de teatro baseada na obra de John Milton, né? Ah, Queda do Paraíso, Tentação de Adão e Eva, né? A queda de Lúcifer e tal. E daí, no meio da interpretação, o ator que faz Deus é assassinado. Daí eles precisam descobrir quem que matou Deus. Daí aparece um
Nietzsche.
Detetive que vai conduzir a investigação, que se chama Carpenter. Carpinteiro, então com barba, é meio que Jesus. Daí ele começa a entrevistar as pessoas. E, cara, é muito doido, é muito David Lynch, cara. Porque tem umas coisas que vão acontecendo que você não sabe o que que é. E daí, o final, o cara consegue descobrir quem que matou. E você também consegue, só que você tem que prestar atenção. Eu não vou explicar aqui como é que é, mas você sabe quem que matou também. É só você prestar atenção, assim, nas coisas. Mas não fica claro. E daí, puta, cara, é muito louco, é muito... Cara, é daqueles trabalhos que faz você pensar que o Grant Morrison é um puta roteirista. Só que daí ele faz outras coisas que você desconsidera. Então, sabe assim, você se empolga. É tipo Nicolas Cage, cara. Puta, esse cara só faz filme foda. Você assiste, né, Adaptação, assiste o... Como é que é?
Paris, Texas.
Morte em Las Vegas, né, Despedida em Las Vegas. Tipo, você vê esse filme, pô, Nicolas Cage é foda. Daí você vai ver o...